Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Muito bom dia, gente! Tudo bem? Falando com essa voz aqui, bem de quem acabou de acordar, porque realmente não faz muito tempo que a gente acordou, né, mozinho? E a gente está
Verdade.
aqui tomando o nosso
Bom
café da
dia a
manhã.
todos vocês também, já que hoje eu estou fazendo parte desse podcast mais maravilhoso do Brasil.
A gente está aqui tomando café da manhã e a gente começou a ter altos papos, como sempre. E aí o Thales falou: Nega, tu não tá a fim de gravar hoje aqui esse nosso papo, porque acho que vai ser muito bom. E aí, então bora, já vamos botar o gravador aqui. E a gente estava aqui ouvindo Hebreus. Todos os dias pela manhã no nosso café, a gente sempre tem um tempo de orar, agradecendo, né? É algo bem rápido, gente. É orar agradecendo pelo dia, agradecendo pela provisão de Deus, pelos alimentos, pelo nosso casamento, declarando palavra de bênção sobre o nosso dia. E a gente gosta muito de ouvir a Bíblia. Tem um aplicativo que é o Spotify aqui, né? E tem um canal dentro do Spotify que é Bíblia Falada, a Mensagem. Procure. Nesse canal tem todos os capítulos da Bíblia. E a gente vai ouvindo ali porque é numa linguagem super nova, super atual, né, nego? Muito fácil de entender. Ela tem até uma música de fundo.
A
Para...
interpretação,
É...
né?
Gente, eu vou falando e
Durante a leitura.
comendo e tomando café, porque daqui a pouco tem mentor em grupo,
É
tá? Então vocês vão
verdade.
me ouvir aqui mastigando. Mas aí tu fala, nego.
Então, assim, a interpretação ela é muito boa porque o Marcos, que é o dublador, ele é dublador profissional. Ele é o dublador daquele ator, né? A maioria dos filmes do Jim Carrey aqui no país, quem dublou foi ele, o Máscara e tantos outros, né? Então, tu vê que é uma voz, além de ser familiar, e ele é pastor, né? E uma voz que, além de ser familiar, ela é muito profissional, né, nega? Então, como a Gabi falou, tem aquelas músicas de fundo que eles colocam e tal, e também toda a maneira dessa interpretação, como ele faz a leitura ali e tal. Que é algo também, assim, digamos, menos engessado do que o Cid Moreira, né? Para que você não. Para você não chegar ali para querer ler algo assim, digamos, menos espiritual, uau, uau.
Abrir-se-ei as
É,
portas dos céus, aquela coisa.
abrir-se-vos-ei. E aí, para não ficar aquele negócio. Então, nós escolhemos esse tipo de interpretação da Bíblia, né? Além do que, essa versão, né? Para você que de repente não tem tanto conhecimento assim da Bíblia e tal, não é tão. Como é que eu posso falar? Não te apresentaram a Bíblia assim com tanta facilidade, não é tão íntimo. A Bíblia, ela tem várias versões. Né? Versões de tradução. Então, existem traduções que são bem antigas, que daí tem essas conjugações de verbo e tal, como a Gabi está falando, né? Abrir-se-vos-á e tal. E tem algumas traduções que são bem mais modernas, tá? E dessas mais modernas, a Mensagem e a Nova Tradução na Linguagem de hoje são duas que eu indicaria assim para vocês lerem, ouvirem, né? Porque realmente ela faz com que a gente entenda de uma maneira mais atualizada aquilo que a gente está lendo lá. Porque às vezes você vai ler na Bíblia ou ouvir e está escrito tantos côvados, né? E aí tu vai estar, mas o que é côvado, meu Deus do céu? Aí tem que
Aí nessa
parar a
tradução.
leitura e ir lá pesquisar o que é côvado e tal. E dessa maneira aqui já está escrito, a tantos metros de distância, a tantos quilômetros de distância e tal. Então realmente vale muito a pena. E o que a gente decidiu aqui fazer nesse café da manhã, de estar compartilhando com vocês, é porque virou na nossa mente algo a respeito de servir, né, neguinho? Assim, servir pessoas o tempo inteiro. Então,
E é
vocês vão
leve
nos
estar
ver,
aqui.
para nós é, graças a Deus. Então, vocês vão nos ver compartilhando mais dos nossos momentos, né?
E falando assim sobre o assunto que a gente estava falando aqui antes de começar a
Exatamente.
gravar, a gente pegou, começou a falar, a gente começou a ouvir ali, mas antes de começar a ouvir Hebreus, a gente começou a falar sobre uma situação específica que aconteceu ontem. Uma situação específica que aconteceu ontem e que. Assim, algo fora do nosso controle, algo que mudou alguns planos que a gente tinha. E que talvez para alguém que não está no descanso de Deus, a pessoa já surtaria, já ficaria, meu Deus, o que que está acontecendo? Agora como é que eu resolvo? Para onde eu vou? Vou para cá, vou para lá, faço assim, faço assado. Ficaria dessa forma. E aí, quando a situação aconteceu, A gente olhou um pro outro, a gente deu risada e falou assim: Deus tá nesse negócio, porque tá cheirando Deus isso aí. Porque a gente começou a ver, gente, vários sinais, olhando pra trás, assim, nos últimos meses, de coisas que foram dando uma travadinha, que a gente tava percebendo, tá, tem alguma coisa aqui, não tá normal essa travada. É. Aí, outras coisas que a gente começou a sentir, assim, florescendo no nosso coração, de desejos, sabe? Pessoas vindo falar algumas coisas específicas pra gente, nos oferecendo serviços, enfim, vamos dar muito spoiler aqui, né? Assim como também outras coisas se encaminhando, e a gente falou assim, parece que a gente tá pegando várias pecinhas do quebra-cabeça e tá se encaixando. E
mas aí, se isso fosse há um ano atrás, provavelmente ia dar uma desesperada.
Ia estar na fossa, assim, sabe? Ia estar muito mal. Porque vivia de uma forma como se tudo dependesse só da gente, das nossas forças, da nossa capacidade.
E teve um versículo nesses últimos meses que Deus falou muito com a gente, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só que parte linda desse versículo, né? Não é uma coisa coopera, não é só coopera aquilo que é espiritual, não é só coopera, exatamente, aquilo que for, sei lá, da tua família. Não, são todas. Todas as coisas cooperam para aqueles, e aí tem uma condição, né? Aqueles que amam a Deus. E aí quando você entende o que é amar a Deus, é viver segundo o seu propósito. E aí é onde vem o que a gente tem vivido e o que estávamos conversando quando a gente decidiu vir aqui e abrir esse café da manhã para vocês.
Porque eu comentei ainda com o Thales o seguinte, né? Eu falei, sabe por que eu fico em paz sabendo que tudo vai se resolver? Que a gente vai ter que a gente vai ser surpreendido ainda diante dessa situação? Porque Deus se importa com os nossos sonhos. Sabe, gente? Deus se importa com os nossos sonhos. E eu falei assim, eu não tô falando isso porque eu ouvi alguém falar. Eu tô falando isso porque a gente vive isso na nossa vida já há algum tempo.
Nossas experiências têm nos levado cada vez mais a esse lugar de descanso, né?
Porque a gente pensa muitas vezes que, assim, Deus se importa só com aquilo que é espiritual, né? Uhum. Deus se importa só com aquilo que tem a ver com o nosso espírito, mas Deus se importa com os detalhes.
Sim, e essa maneira religiosa que nos ensinaram a pensar, né?
Exatamente.
Deus só se importa com aquilo que você estiver pensando referente à igreja. E aí, seja igreja católica ou evangélica, né?
É.
Mas nós temos entendido cada dia mais um Deus que é Pai. Um Deus de detalhes, realmente, assim. E nós temos visto isso acontecer nas nossas vidas. Isso tem nos dado mais fé, né? Nós estamos tendo cada vez mais uma fé mais madura, eu diria, né? Justamente por estar vivendo essas experiências. Mas a fé, ela não deixa de ser um primeiro investir para depois você poder
receber. É que a gente vai aprendendo a reconhecer a forma de Deus trabalhar,
sim,
né?
Sim, mas eu digo essa questão da fé, do investir, pelo seguinte, porque no início a gente passava trabalho com essa falta de fé, e aí a gente teve que simplesmente confiar e dar o passo e depois ver o chão vindo, né? E a gente podendo dar passos enquanto o chão, ele parece que vai sendo feito embaixo do nosso próprio pé, né? E aí agora a gente, quando acontece esse tipo de coisa, a gente já tem mais paz. E não é que nós somos o suprassumo da fé, gente, pelo amor de Deus. Somos tão humanos quanto vocês, mas temos um tempo já de fé também, né, Guinha? Com quantos anos você se converteu?
Com 12 anos.
É, eu também. Não, eu me converti com 10 e me batizei com 12.
É, tô com 25, então já são aí uma estrada, né?
Eu tô com 27.
Não, e aqui até tem uma bíblia, gente, que se chama a Bíblia de Estudos da Joyce Meyer, que é a bíblia de aplicação da vida diária, que ela é maravilhosa. E a Joyce, ela fala uma coisa que é muito interessante, olha só. Experimentar o descanso de Deus é uma maneira pela qual você pode dizer se realmente está andando em fé ou se só está tentando ter fé.
Tu leu já o outro versículo?
Não, já vou ler ali. Quando você entra na esfera da fé, você entra no descanso de Deus. E olha só isso aqui, Preto, que tem tudo a ver com o que a gente tem vivido, né?
Uhum.
Descanso é a liberdade do excesso de racionalismo, liberdade do esforço, do medo, da confusão interior, da preocupação e frustração, que são consequência de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer. E aí o versículo que a gente estava ouvindo, que foi onde despertou a gente aqui, é Hebreus 4, 3 que fala.
Isso que a Gabi leu agora é a explicação desse versículo.
Aí o versículo.
Agora é o versículo.
Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. E aí mais para frente, o versículo 10 fala assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. E o que a gente estava falando sobre isso é o seguinte, quando a gente vive na força do nosso braço, a gente tem que escolher ou a gente vai viver na força do braço, ou a gente vai descansar em Deus, porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Descansar em Deus e continuar fazendo as coisas na força do nosso braço, as nossas obras, como diz a Bíblia aqui, não dá. Agora, se a gente quer entrar no descanso de Deus, a gente também vai ter que descansar das nossas obras. Isso não significa ficar parado. Isso não significa cruzar os braços e achar que Deus vai fazer tudo. Sim, é a gente fazer o que está na nossa alçada, mas a gente entender que a gente não vai dar conta de tudo. E a gente tem entendido que quanto mais perto desse descanso a gente está, mais perto da nossa natureza espiritual que Deus nos criou para ser, a gente está, né, nego? Porque gera um conflito muito grande a gente ficar querendo. Gente, eu estou falando de um lugar de alguém que por muito tempo da vida, e assim, é muito recente esse posicionamento de descanso, né, amor?
Sim.
Muito recente, assim. Eu vivi por muito tempo achando que eu tinha que dar conta de tudo, inclusive na vida financeira, sabe? E Deus começou a pregar umas peças comigo assim, tipo, ah, querida, deixa eu te mostrar realmente quem é que manda o negócio, deixa eu te mostrar quem é o teu provedor, deixa eu te mostrar quem é que faz a coisa com a roda girar, porque não é a força do teu braço, não é a tua capacidade. Eu sei que tu até boazinha, tô te capacitando aí, tô derramando umas habilidades e tal, eu vejo que tu tá esforçado. Mas sou eu que estou fazendo tudo isso acontecer.
E para nós também não foi fácil discernir inicialmente o que era nossa parte, o que era parte de Deus, né?
É.
Porque...
Tanto que aqui na sequência fala, né? Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, ou seja...
É, esse descanso ele não é natural.
Não é natural,
nossa mente,
a gente,
né?
tem que se esforçar para descansar.
É. Uhum. Até porque nós estamos sendo criados nessa geração, né?
Uhum.
Onde nós temos valor se nós fazemos dinheiro, nós temos valor se nós mostramos muita força de trabalho. É, isso fica complicado porque, mentalmente falando, óbvio que em certo momento nós teremos um burnout se estivermos nesse lugar do workaholic, mas pode durar muito tempo. Ou seja, tu pode ficar muito tempo andando sem Deus num sentido... É, exatamente, como temos pessoas que nós conhecemos que... É, andam muitas vezes assim, né? Num sentido contrário àquilo que Deus tem te trazido. E você vai andando e cavando e trabalhando e Deus tem outra vida para você. Só que ela depende da fé.
É.
E esse discernimento entre uma coisa e outra não é fácil. Por quê? Porque a própria Bíblia ela fala assim, os dois versículos, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ok, então quando eu tenho fé, eu não estou vendo, eu posso imaginar, criar aquilo na minha mente, pensar, Deus, o Senhor está me ajudando com isso aqui, eu vou dando os passos. A maneira que eu vou errando, eu vou entendendo, tá, então não é muito por aqui, eu vou dando outro passo e vou acertando. E aí para os melancólicos isso pode parecer um filme de terror, mas não é, é apenas a vida com a fé.
Meu Deus.
E o outro versículo é, a fé sem obras, ela é morta. E o que isso nos traz, né? A fé sem obras quer dizer, você somente crer, sem trabalhar, sem fazer a sua parte, ela vai morrer. Você não vai ter o que mostrar. Então, nós não podemos caminhar em algo que eu só digo que eu acredito.
E até, inclusive, olha só um exemplo que a própria Bíblia traz É Tiago que fala da fé, né?
Uhum.
Ele compara a fé sem obras é morta com uma pessoa morta.
Uhum.
Tá ali só o corpo, mas... O espírito não tá mais, não tem vida, porque é o que de fato traz vida pro nosso corpo, né? Então, na verdade, uma vida que não tem fé é uma vida que não tem vida. Olha só que doido.
Uhum.
É uma vida que não tem vida, porque a vida de verdade a gente vai viver pela fé.
Sim.
Porque a nossa natureza, ela não é carnal, nossa natureza, ela é espiritual.
Uhum.
Nós temos a essência de Deus, o DNA de Deus, e nesse DNA de Deus é a vida plena e abundante, uma vida com fé. É uma vida no descanso, é uma vida com paz, é tudo isso. E aí, quando a gente não vive dessa forma, por isso que a gente tem, tô falando já me colocando nesse lugar, aí por isso que tem crise de ansiedade, aí por isso que fica tomada pela preocupação, por isso que fica triste, fica olhando para os sonhos e pensando, meu Deus, como é que isso vai acontecer?
É uma mente doente.
É uma mente doente.
E a gente tem, hoje, né, a gente tem comparado a nossa vida... E não é comparado no sentido de julgar outras pessoas, mas de pensar assim, né? Olha só onde é que a gente estava. Olha só para onde nós estávamos indo. Olha só o que estava acontecendo com a nossa vida. De pessoas que nós conhecemos e que hoje estão nesse lugar. Esse lugar de não ter fé, esse lugar de confiar na força do próprio trabalho e como tem essa falta de vida.
Ah.
E não é porque falta vigor de trabalho. Porque daí você
porque
muitas vezes
dinheiro,
pode...
É, né?
Exatamente. E porque muitas vezes você pode pensar, mas se a pessoa está fazendo dinheiro e se ela tem vigor de trabalho, isso é vida. Não é. Não é essa
não
vida
é
que
desfrute.
A Bíblia nos convida. Não é, isso não é desfrutar da presença de Deus. isso não é desfrutar de uma vida que Deus tem te chamado. Então, assim, sair da tua casa às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, 5, sei lá, como é a tua rotina, sem ter um tempo de qualidade com os teus filhos, sem poder olhar nos olhos dos teus filhos, ou do teu marido, ou da tua esposa, seja dos teus pais, se você for mais novo, e isso acontecer de uma maneira sempre corrida, onde você está sempre devendo a tua vida para alguém, você sai correndo e a tua vida é sempre corrida, e você chega no trabalho, é outra correria, almoça correndo, volta correndo, estuda correndo, vai dormir, no outro dia, bom dia, tudo de novo. Este não é o tipo de vida que Deus tem chamado seus filhos para viverem.
E o que a gente ouviu essa semana sobre a pressa, Nego?
A gente ouviu um podcast, e eu gostaria de convidar todos vocês a darem uma olhada nesse podcast, que para nós assim foi extremamente profundo. Tem um cara que é o Ninja, vocês já devem ter olhado algum corte dele em algum Reels ou Shorts do YouTube, alguma coisa assim do tipo.
Eu não conhecia, muito engraçado.
A Gabi não conhecia, que é um ex-atleta universitário de basquete. Ele é brasileiro, mas estava nos Estados Unidos. E ele tem um jeitão assim bem estranho, assim bem Zona Leste de São Paulo, mano. Você vai ver ele falando assim e tal. E ele estava no podcast do Joel Jota. Para quem não conhece o Joel Jota, você está perdendo de crescer.
Nossa, muito.
Deus tem derramado muito na vida do Joel Jota. Então, se você quer crescer mais um pouquinho, eu te convido a estar ouvindo os podcasts deles com os convidados, né? E nesse podcast, ele falou algo muito, muito, muito profundo. E essa frase ficou ecoando aqui na nossa mente, que é: a pressa, nós geralmente ouvimos aquele ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E ele disse: Joel, quem é a perfeição? Ele falou: é Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. E aí, depois dessa frase...
Nossa, eu me arrepio só de lembrar, porque...
A pressa é inimiga de Deus. Ele começou a entrar em tudo aquilo que a pressa faz com as nossas vidas e como Deus vai ficando distante de nós quando nós entramos nesse momento.
Como a gente vai deixando de perceber a presença de Deus quando a gente vive na pressa.
Nessa vida corrida, né?
Porque quando a gente está na pressa, a gente não consegue amar como Deus quer que a gente ama.
Uhum.
Quando a gente está na pressa, a gente não consegue desfrutar como Deus quer que a gente desfrute.
Sim.
Sabe? E assim, gente, isso foi uma coisa que foi uma virada de chave muito grande pra gente. E foi agora, essa semana, que a gente ouviu isso, né?
A pressa é inimigo de Deus.
Né? E a gente
mas não é que nós não estávamos nos movendo nesse sentido,
não, claro,
né? Faz
mas
tempo que a gente tem se movido nesse
isso,
sentido.
Isso, só que agora a gente está mais consciente, a gente tem entendido, assim, realmente, esse é o tipo de vida que Deus quer que a gente viva, sabe? Não quer dizer que é uma vida... Aí tu pode falar assim, ó...
Sem trabalho.
Tipo, Gabi, mas olha só como é que é a minha rotina, Gabi. Não tem como fazer isso agora, porque... mas não tem a ver com a quantidade de horas de trabalho.
Ou com o que você está devendo, ou quanto de dinheiro que você tem que fazer. E tu é uma prova viva, né?
Eu sou prova viva, totalmente.
Olha o tanto que tu tem trabalhado a menos, digamos assim.
Uhum.
Olha a Vivian Betero, né? Que é uma baita de uma mentora de psicólogos, que inclusive se vocês não conhecem, sigam a Vivian lá no Instagram dela e acompanhem. E assim, a gente tem visto realmente, ó, a minha esposa, a Gabriela, ela tem, eu vou deixar, ela tá tomando aqui as vitaminas dela, pessoal, então eu vou continuar
falando.
Ele
vai assumir aí que eu preciso tomar umas 3 bagas aqui ainda.
Então assim, o que a gente tem visto nos últimos tempos é que Deus tem chamado as mulheres para o lugar que é o lugar de onde Deus te criou, que é o lugar da feminilidade, não do feminismo. Da feminilidade, de ser voltar.
Bem longe do feminismo já, inclusive. Só pode deixar claro.
Voltar ao lugar de ser fêmea. E o macho voltar ao lugar de ser macho, assim como é a criação. Se de repente isso está te suando estranho, falando, Thales, não concordo, Gabi, não concordo com isso que vocês estão falando. Eu acho que a mulher tem que ter o seu lugar de vez e tal. Eu quero deixar bem claro para você que eu não acho que a mulher ela tem que ser bela, recatada e do lar, ok? A mulher ela tem que estar onde ela entende que Deus tem colocado ela para estar. A minha esposa não está num lugar onde ela não tem voz. Ela está no digital, servindo muitas e muitas famílias, eu não diria só mulheres, mas famílias e gerações, porque nós temos visto, né, vidas que estão mudando e que essas vidas vão mudar a vida dos seus filhos e das gerações seguintes e futuras. Mas nós estamos falando sobre mulheres que estão no seu lugar. Estar no seu lugar não é degladiando contra homens no mercado de trabalho das 6 às 10 da noite. Né? Das 6 da manhã às 10 da noite. Gabi, ela tem tomado uma posição, uma postura de fé, de entender aquilo que Deus tem trazido para ela. E, inicialmente, essa postura iniciou, gente, com o investimento de trabalhar menos horas e fazer menos dinheiro para estar no lugar correto.
Confiar
e isso
no descanso de Deus.
Não é fácil.
Por quê?
Não é fácil. Tendo nós dois como autônomos, né, nega?
É, o versículo ali diz, forcemos-nos para entrar nesse descanso. Foi realmente um esforço? Eu estava me sentindo muitas vezes errada de estar trabalhando menos. Eu estava me sentindo errada de estar fazendo uma coisa para mim. Só que, na verdade, aquilo era um tratamento de Deus para assim, minha filha, tu precisa entender que quando tu cuida de ti, eu também tô cuidando das tuas coisas, sabe? Uhum. Só que esse é um vício emocional que a gente tem de querer dar conta de tudo. E olha só uma coisa que eu lembrei, né? Meu pai amado. Eu não lembro de quem que eu ouvi isso, mas falava assim, por qual motivo que o diabo foi expulso do céu? Porque ele queria ser igual a Deus.
Uhum.
Qual é a tentativa do ser humano quando quer dar conta de tudo?
Ser independente.
Ser Deus, né? Ser independente, ser Deus da sua própria vida.
Uhum.
E isso gera muitos prejuízos na nossa vida.
Sim.
Muitos
é
prejuízos.
Porque a gente começa a carregar um peso que não é nosso, né?
Porque a gente não foi feito para viver de forma independente. Gente, e eu vou dizer para vocês, gente, essa questão do descanso, o descanso ele é um fruto de uma vida de dependência.
É. E aí,
só para concluir o raciocínio. O descanso, ele é um fruto de uma vida de dependência, porque alguém que não consegue depender de Deus, não consegue descansar. E eu vou falar por mim. Eu já tive momento de chegar para Deus e falar assim, Deus, é muito legal ver que o Senhor cuida da gente, ver que o Senhor, né, tá no controle de tudo, mas assim, Senhor, eu não quero ter que depender sempre. Eu já fiz essa oração, eu falei, eu não quero ter que depender sempre, isso é cansativo, é assim, só que olha só que arrogância do meu coração. Por que eu não estava querendo depender? Porque eu estava achando que a forma que eu estava que eu faria melhor do que Deus estava fazendo. Eu pensava, ah, não, mas eu no lugar de Deus não estava demorando esse tempo todo. Ah, mas eu no lugar de Deus já tinha resolvido isso. Ah, mas eu no lugar de Deus já tinha feito isso e aquilo. Gente, quem sou eu para decidir alguma coisa? E aí, quando tu começa a mudar, eu vou dizer para vocês, eu tive um dia que eu cheguei, eu escrevi no meu caderno, eu falei assim, ó, hoje eu mudo de lugar.
Uhum.
Lembra que eu peguei no caderno ali e escrevi, botei assim, hoje eu largo medo, isso, ansiedade, preocupação, tal, e eu troco isso por tal, e fui botando tudo. E óbvio que não é fácil, mas eu vou dizer que eu peguei, fiz isso, e vários dias eu tentei ir por um outro caminho, né? O caminho que era o caminho já conhecido, que foi até um exemplo que a minha psicóloga deu e que eu achei maravilhoso. Ela falou assim, Gabi, imagina que tu já tá há 20 anos indo pra Gramado todo ano com a tua família. Vocês conhecem aquele caminho, é um caminho que tu não precisa nem de GPS, só que é um caminho todo feio, não tem uma vista bonita, a estrada é toda cheia de buraco. É assim, perigosa, mas é um caminho que tu conhece. E agora tem um novo caminho pra ir pra Gramado. Só que é uma estrada que tem pedágio, só que a vista é maravilhosa, o asfalto é um tapete, chega até mais rápido, só que tu tem que ir de GPS, porque tu nunca foi por lá, tu não conhece. Então, o começo de começar a viver uma vida de descanso é desesperador, parece que tu tá fazendo errado.
Ainda mais pra um perfil
que gosta
de controlar. Ainda mais pra um perfil,
nossa, meu Deus do céu, como é difícil. Só que daí eu lembrava o tempo inteiro disso que eu escrevi, eu falei assim, tá, eu falei que eu ia mudar de caminho. Então, o outro caminho eu já conheço, por isso que eu tô querendo voltar pra ele. Só que ele não é saudável pra mim. Esse caminho de querer fazer tudo na força do meu braço, gente, inclusive na vida financeira. Sabe, a gente começou a ver coisas extraordinárias acontecer na nossa vida financeira desde que a gente tomou essa posição de descanso, desde que a gente largou, não é largar de mão a gestão, não tem nada a ver com isso, tá? É largar de mão o controle. E aí pode parecer contraditório, tipo assim, Gabi, mas tu não tá mais preenchendo a planilha? Claro que estou preenchendo a planilha. Só que aquilo... E não é fácil, claro, tem momentos em específico que às vezes abala, tá? Uma coisa ou outra que mexe, que daí ainda mais a gente que é autônomo e, tipo, são coisas... Os dois, né, gente? Eu e o Thales, realmente, se a gente não entrasse nesse lugar de descanso, de confiança e dependência de Deus, a nossa vida ia ser um estresse toda a vida, porque imagina duas pessoas que empreendem um casal, nenhum dos dois aqui tem salário fixo, então é uma vida de confiança e dependência. Só que hoje a gente vive isso com muito mais leveza, às vezes tem um valor que estava previsto e acaba que não vai vir, e a gente
vai demorar mais do que a gente previa.
Eu falo, amém. Deus está no controle de tudo, no fim dá tudo certo, Deus sempre proveu e tal. Amém. É isso aí, né? Pode falar, Ney, que eu tô minha última vaga aqui. A gente já precisa já finalizar aqui, porque eu tenho que subir, me ajeitar ali pra mentoria em grupo daqui a pouquinho.
É verdade. E assim, eu vou trazer pra vocês algo lá do Gênesis, né? Início, Gênesis capítulo 1. Olha só que legal, outra chavezinha que virou também aqui na nossa mente. Deus, ele veio criando as coisas, né? Então, a primeira criação, digamos assim, o que já estava pronto, né? Era a terra, que era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Era só isso que tinha, uhum. Né? Inclusive, para quem gosta de teorias aí, o Big Bang não foge disso, tá? Ele não é contra a Bíblia. Vamos lá. Depois disso, Deus, através do poder da sua palavra, diz que haja luz. Uau! Depois da luz, ele colocou o nome de dia e na escuridão o nome de noite. Depois disso veio, ele começou a criar terra para separar as águas, porque tudo era água, e ele começou a separar. Então a terra foi separando a água. Olha só a volta que eu estou dando para você entender o que eu quero dizer aí, pessoal. Que a Gabriela está com os olhos regalados. Ela vai se chocar que eu vou dizer.
Revelação.
E aí, nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, a noite passou e veio a manhã, esse foi o segundo dia. E depois disso, Deus foi criando cada uma das coisas, e aí já tinha a terra seca. Depois ele fez os mares, e ele separou a água doce das águas salgadas. Depois disso, as árvores. Olha só que coisa maravilhosa, né? As árvores. Depois das árvores, né, com plantas e sementes e tudo mais, aí a gente foi vendo o que ia sendo criado, que foram os animais. E aí depois dos animais, depois de tudo pronto, depois que as coisas estavam funcionando, animais divididos entre domésticos e selvagens e monstros do mar, isso e aquilo e tal. Agora, no último dia, olha só que loucura, gente. Quando tudo já estava pronto, Deus fez o ser humano. Ele não pediu a nossa ajuda e nunca precisou da gente para fazer nada. Então, quando a gente chega ao ponto de entender, cara, nada do que foi criado, nada do que foi feito inicialmente, daquilo que nós tínhamos como planeta, Deus não precisou da gente para nada. Mas nós, seres humanos, fomos feitos no sexto dia, e no sétimo veio o quê? O descanso do próprio Deus.
E que o próprio Pablo Massal, para quem não conhece, também ouça, que ele tem muitas pérolas positivas.
Uhum. Usem filtros, mas ouçam, porque tem muita coisa
ele a fala que, na verdade, quando a gente vai olhar a raiz desse descanso que fala na Bíblia ali em Gênesis, não é o descanso porque Deus se cansou. Na verdade, o descanso é desfrute.
É desfrute, exatamente.
No último dia ali, tanto, né? Deus desfrutou daquilo que ele fez. Deus desfrutou.
Tanto que a Bíblia fala que... E Deus viu que era bom.
E Deus viu que era bom.
Ou seja, ele só pôde ver o que era bom quando ele estava no descanso, claro, que é o desfrute de olhar, observar, parar, ter esse tempo de observação.
De contemplação. E o Pablo fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, fazer dinheiro é como se fosse em nível de dificuldade, né? Acho que era de 1 para 10, né? Tipo assim, vezes 10. Esse é o desafio de fazer dinheiro. O desafio de multiplicar esse dinheiro é vezes 100. Agora o desafio de desfrutar é vezes 1000. Ele falou, eu conheço bilionários que não desfrutam. Bilionários que não descansam. E aí, gente, sabe qual é a questão? Eu lembro que um dia eu estava conversando com uma amiga, que inclusive hoje é uma amiga que já está numa realidade financeira bem à frente da gente, já está num outro momento de vida, muito mais tempo de casado e tal, com muito mais patrimônio, mas que a gente estava compartilhando durante um período das mesmas ansiedades.
Sim.
E eu falei para ela assim, amiga, se a gente não muda essa nossa mentalidade, a gente pode estar milionária e escassa. Entende? E é uma coisa que eu quero finalizar aqui falando sobre essa questão do descanso. Você pode achar hoje que assim, Gabi, hoje eu vivo uma vida corrida, hoje eu vivo nessa loucura, hoje eu não consigo descansar porque me falta dinheiro, porque eu preciso de mais grana. Ah, quando as minhas contas estiverem em dia, aí eu vou conseguir ter paz. Quando as minhas contas estiverem em dia, aí eu vou estar tranquila. E eu vou te falar, não. Não é. O descanso é um posicionamento da nossa alma, é uma atitude do nosso coração, é uma decisão de fincar os pés num lugar e falar assim, eu não saio daqui. Imagina realmente, gente, que tenha um quadrado, que ali é o lugar seguro de tu ficar. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Tu fala assim, aqui, sabe aquela coisa daqui? Eu não saio daqui, ninguém me tira. É assim, eu vou fincar meus pés aqui. Eu vou como se fosse colar um super bonder aqui nesse lugar. Esse lugar é o lugar de descanso. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo tudo. Mas quando eu vou pro meu trabalho, eu tô assim, Senhor, me abençoa no que eu vou fazer. Não me deixa fazer sozinha. Quando eu vou administrar minha vida financeira, eu tô aqui, Deus, eu tô aqui dando o meu melhor, eu tô me capacitando para ser uma administradora boa, mas eu confio que o Senhor tá fazendo o melhor. Acontece um imprevisto, como aconteceu. O que, que a gente fez ontem, nego? Assim que a gente recebeu a notícia ali daquela situação, eu olhei para ele e falei assim, vamos orar. E a gente se abraçou, a gente orou e falou, Deus, a gente tem essa situação diante de ti.
Nós queremos o melhor.
Nós queremos o melhor. E a gente sabe que o Senhor vai resolver, vai vir por um caminho que a gente provavelmente nem imagina, assim como no outro podcast eu contei aqui sobre o que a gente viveu aqui da casa, né, que foi justamente um caminho absurdo que Deus criou a partir de um posicionamento de descanso.
E a gente foi, até para deixar claro, o que é essa metade entre a fé e a razão, né, entre a fé e fazer, e aí nós fomos olhar os meios pelos quais a gente poderia resolver isso, para Deus nos abençoar para resolver isso, mas sem peso... Sem loucura, sem desespero, porque a nossa esperança não está na força do nosso braço, a nossa esperança não está em resolver as coisas à nossa maneira, mas está que Deus cuida de nós. Pessoal, nós queremos agradecer cada um de vocês por poder servir vocês. Vocês, eu tenho certeza que Deus vai derramar cada dia mais na vida de vocês e que as coisas que estamos vivendo só servem para isso, para que nós possamos servir a vida de vocês.
E se você gostou desse episódio aqui, que é o primeiro que a gente está gravando aqui do nosso Café da Manhã,
que
vai
pode
lá.
Ou não virar uma série.
Pode virar uma série semanal, uma série mensal talvez, enfim, né? Mas vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem, Gabi, eu ouvi o episódio lá do Café da Manhã de vocês, façam mais, o que, que foi, como é que foi para você, tá? Vai ser muito bom
ter esse feedback.
O meu é @borbagabriela, tá?
É isso aí, pessoal. Deus abençoe.
Beijo!
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @borbagabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.